Doutor Gustavo, nós temos dois temas aqui. Um eu pedi para que a produção entrasse em contato com o senhor para a gente tirar uma dúvida. A Assembleia Legislativa do Estado, fui redundante agora, a Assembleia Legislativa aqui do Espírito Santo, ela está para votar aquela questão que, inclusive, teve uma votação parecida na Câmara Municipal de Belo Horizonte anteontem, relacionada a estabelecimento de regras sobre aquela política de gênero. Eu fiquei numa dúvida, doutor Gustavo. Essa é uma questão que pode ser tratada por deputados estaduais e, eventualmente, como aconteceu em Minas, por vereadores, ou essa é uma questão federal?
É, Cacau, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu no momento em que diz que reconheceu como crime, né, o preconceito de gênero, né, o tratamento semelhante ao racismo, creio que não há como se desvincular o entendimento que o Supremo Tribunal tem quando interpreta a Constituição, principalmente o artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei. Não acredito que haja como se justificar, né, tanto do ponto de vista da competência legislativa quanto do ponto de vista da interpretação da Constituição, um projeto de uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Municipal que estabeleça regras contrárias a esse entendimento já consolidado.
Certo. Agora vamos tratar de um outro assunto, doutor Gustavo. Esse vai dar muito o que falar, principalmente a partir de amanhã, quando o Supremo Tribunal Federal vai se reunir para discutir a questão da prisão em segunda instância. Doutor Gustavo, tecnicamente, primeiro, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o que vai ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal?
Basicamente, a interpretação da questão do fenômeno dos efeitos do chamado trânsito em julgado, tá, cara? A discussão até hoje, né, travada até hoje, iniciada em 2016, a vida até nesse momento, é o que a gente chama de discussão ad hominem, ou seja, ela existe em razão de uma pessoa, e essa pessoa é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Porque se nós formos olhar a Constituição, o texto da Constituição, aquilo que foi promulgado e entrou em vigor em outubro, 5 de outubro de 1988, ele é muito claro quando ele diz assim que prisão no Brasil para cumprimento de pena, eu não estou falando da prisão cautelar, né, da prisão preventiva, não, estou falando de prisão como resultado de um processo penal, como resultado de uma sentença penal condenatória, ela só ocorrerá no Brasil, segundo a Constituição, após o trânsito em julgado. E o que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é a inexistência de outro recurso hábil a impugnar aquela condenação. Ou seja, todos os recursos possíveis já foram utilizados e não mais existe recurso algum, ou em determinado momento a parte não mais quis recorrer daquela decisão, ainda que houvesse recurso, existissem recursos para impugnar aquela decisão, mas a parte decidiu não recorrer mais. Então, passado um determinado tempo, ocorre o chamado trânsito julgado, que é a imutabilidade daquela decisão. Muito bem. A Constituição Federal é clara, Cacá. Ela diz assim: não haverá prisão, né, antes do trânsito julgado, porque até o trânsito julgado prevalece a presunção de não culpabilidade. Então, houve uma decisão lá atrás, uma decisão isolada no habeas corpus. Essa decisão causou um problema político muito grande no Brasil. Por quê? Porque começou-se a discutir, como eu disse para você, ad hominem, uma situação que a Constituição é claríssima. Se a gente concorda, Cacá, ou se a gente não concorda com isso, se a gente acha que é melhor ou que é pior, é uma outra história. Mas a gente tem uma Constituição, e a Constituição diz que não haverá prisão no Brasil para cumprimento de pena antes do trânsito julgado. O trânsito julgado ainda no Brasil hoje é, né, o final do recurso possível de uma decisão num recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se porventura a parte conseguir chegar ao Supremo Tribunal Federal, né, e esse recurso extraordinário ainda estiver por ser julgado, e a decisão que foi proferida pelos ministros desse recurso extraordinário, embargada, por exemplo, né, recorrida por embargo de declaração, ainda não tiver sido julgado, 13 anos, 12 anos, 14, 15 anos depois, esse processo, essa ação, esse processo, para o rigor da palavra, não transitou em julgado, ou seja, não é possível de se fazer a prisão para cumprimento de pena. Isso é muito claro, muito claro.
Agora, doutor Gustavo, só para a gente concluir, a gente tinha um outro tema aqui, que a gente está com uma série de entrevistas aqui hoje, que é justamente a situação vivida pelo deputado Felipe Rigoni, mas eu vou pedir para o senhor para a gente tratar disso na sexta-feira. Mas só para concluir em relação ao Supremo, A tendência é que não haja uma conclusão da votação amanhã, embora eu tenha lido hoje uma nota dizendo que os ministros disseram o seguinte: ninguém vai pedir vistas dessa vez do processo, não. Mas a tendência é de que tenhamos votos muito longos, né? Então é bastante possível que a gente só tenha uma definição mesmo na próxima semana, não é isso? Não é essa a tendência dentro do pleno?
Talvez nem na próxima semana, Cacá, sabe por quê? O grande problema que os ministros têm na mão, a grande batata que eles têm na mão, é porque eles rigorizaram lá atrás, agora eles vão ter que abrir, né? Já há um consenso, ou pelo menos já há uma maioria no sentido de que esse entendimento precisa ser consolidado como a Constituição estabelece, e eles estão querendo saber agora como é que nós vamos soltar isso. Né? Porque ao lado de pessoas que estão presas por corrupção, ao lado de pessoas que estão presas por roubo, existem aquelas pessoas que estão presas já depois de condenação do segundo grau, por causa de tráfico, por causa de homicídio e outras coisas mais. Então, assim, toda vez que você faz uma coisa errada numa ponta, né, a coisa vai se repetir na ponta, e aí eu chamo, como já falei aqui, o grande filósofo compadre Washington, né? Pau que nasce torto nunca se endireita.
Tá certo. Né? Tá
então,
certo.
Uma situação como essa, esse é o problema que o Supremo vai ter que enfrentar. Agora, eles criaram esse problema, eles vão ter que resolver. Né? Eles são escolhidos e pagos para isso.